Olá, pessoal. Estou de volta para trabalharmos na nossa última aula, então, unidade 3, relacionada à psicologia organizacional. Nesta unidade, trabalharemos as contribuições da psicologia para a compreensão e ajudar na solução de determinados desafios ou problemas humanos nas organizações. Mas não podemos pensar só nos problemas que nós encontramos. Eles são diversos e precisamos, obviamente, analisar cada situação para ver as melhores soluções em função dos problemas que nós encontramos. Então, nessa unidade, nós teremos dois objetivos principais. Em primeiro lugar, caracterizar alguns problemas humanos mais comuns encontrados nas organizações e identificar contribuições da psicologia de modo especial ao entendimento da qualidade de vida no trabalho, que entendemos que é uma das possibilidades mais amplas para se pensar na resolução de problemas humanos que ocorrem nas organizações. Quais são os principais problemas humanos que nós encontramos nas organizações? Em primeiro lugar, estão os problemas relacionados à criação e estrutura da própria organização em si. Para criarmos uma organização, quando pensamos que existem pessoas reunidas com vistas a alcançar um objetivo comum, nós temos que, em primeiro lugar, pensar como nós vamos estruturar. Que tipo de pessoas nós precisamos? Que tipo de competências precisam ser desenvolvidas? Que já nos remetem ao segundo tipo de problemas que nós podemos encontrar. Se nós pensamos na criação e na estrutura dessa organização, nós precisamos pensar quem nós vamos recrutar, se as pessoas já virão treinadas ou mais ou menos treinada, que tipo de desenvolvimento precisa ser realizado na organização, ou as pessoas precisarão buscar fora da organização, que processos de socialização nós vamos desenvolver na entrada dessas pessoas. Nós teremos treinamentos de socialização, nós teremos tutores informando e auxiliando as pessoas no desenvolvimento do seu trabalho. Como nós distribuiremos essas pessoas? Seja quando elas chegam na formação inicial de uma determinada organização, ou seja quando elas entram e essa organização já tem, seja uma breve história, ou alguns anos de história, ou já é uma organização com muitos anos de história. Então, todos esses aspectos relacionados à entrada, às boas-vindas no processo de socialização das pessoas na organização, ao modo como elas serão alocadas, com quem, como elas conhecerão o trabalho a ser desenvolvido, constituem um dos grandes desafios em termos de gestão de pessoas. Desenvolver neste subsistema, processos que façam com que todas as etapas ligadas à entrada das pessoas, à manutenção dessas pessoas, ela ocorra da melhor forma e que elas já venham a contribuir para o desenvolvimento do trabalho com a maior eficiência e a eficácia possível nos processos de trabalho. Além disso, nós temos os problemas que derivam do processo relacionado ao contrato psicológico. Quando nós entramos em uma organização, existem os contratos formais de trabalho. Mas o contrato psicológico, vocês têm aí então definido, é aquele contrato implícito, não formal, baseado nos processos perceptivos. Ou seja, existem contratos que são definidos por escrito e que nos dão os elementos todos relacionados a como deverá ocorrer os processos de relações de trabalho dentro dessa organização. E o contrato psicológico se refere àquilo que não é manifesto, como nós vimos em relação aos aspectos não manifestos na organização. Então, eles se referem, por exemplo, a questões como relações entre os grupos, crenças existentes dentro da organização, valores que nem sempre são claramente explicitados, mas que eles são muito importantes de serem considerados e serem, por exemplo, obedecidos dentro da organização. Além disso, nós temos os problemas relacionados à integração das diversas unidades dentro de uma organização complexa, né? Retomando ao que nós já vimos, que a Gestalt, por exemplo, contribuiu muito para o entendimento das pessoas como partes de um sistema maior, que são as organizações, e dentro das organizações nós temos uma série de subsistemas. Além disso, nós temos determinados problemas que são originados da necessidade da organização, de modo mais amplo, de ser eficiente, sobreviver e desenvolver sua capacidade de se adaptar a um mundo do trabalho em transformações. E hoje todos nós falamos constantemente, por exemplo, da questão da crise, né? A crise tem reflexos, todos nós sabemos, não só na organização, não só na sociedade, mas todos nós passamos a nos preocupar mais com questões ligadas à insegurança no trabalho, às possibilidades de demissão, desemprego e assim por diante, que acarretam resultados em termos de clima organizacional, em termos do grau de satisfação, em termos da qualidade de vida dos trabalhadores e que são elementos que fazem com que então nós pensemos cada vez mais na importância que tem de se analisar aspectos ligados à satisfação, à motivação, que vocês já viram lá com o professor Narbal em uma das nossas aulas, assim como aos projetos e modelos mais amplos relacionados à qualidade de vida no trabalho, que é o que nós estaremos vendo agora a seguir. Relacionado a pensar a qualidade de vida no trabalho, nós temos uma série de aspectos psicossociais encontrados no trabalho. São relativos às percepções ou às experiências que os trabalhadores têm, ligados às interações no ambiente de trabalho, eu como indivíduo interagindo com outro trabalhador, com os grupos e pensando então na organização como um sistema. Também é relacionado aos conteúdos do trabalho de modo especial, às habilidades, às competências, às necessidades, os valores, as relações, por exemplo, entre trabalho e outras esferas da vida pessoal e que se relacionam diretamente com a vida no trabalho. Então, todos esses aspectos psicossociais, eles influenciam uma série de outros aspectos ou fenômenos diretamente relacionados a questões psicológicas, como, por exemplo, eles vão influenciar a saúde física e a saúde mental, a qualidade do trabalho ou a qualidade da minha vida, o desempenho e a satisfação no trabalho. Então, todos esses aspectos psicossociais nos dão elementos para analisar e pensar a qualidade de vida no trabalho como questões amplas que levam em consideração uma série de aspectos fundamentais para pensarmos o modo como nós trabalhamos e conciliamos, então, a nossa vida, fazendo um recorte, então, né, já que a vida é muito mais ampla, mas fazendo um recorte para a qualidade de vida voltada às situações de trabalho. Mas o que que consiste a qualidade de vida no trabalho? Ainda é um termo bastante amplo e que envolve, de modo especial, aquilo que, de mais separadamente, era analisado como questões ligadas à satisfação, à motivação, ao clima, aspectos da cultura e assim por diante. Então, existe hoje um grande esforço de estudiosos no sentido de procurar definir de uma forma mais clara e reduzir um pouco a amplitude do próprio termo, né? Já que, como eu falei, qualidade de vida é algo muito amplo. E o que é, então, o escopo, a preocupação de estudo e do ponto de vista da prática na gestão, de modo especial dos administradores, se preocupar em desenvolver a qualidade de vida no trabalho. Vamos ver, então, alguns conceitos. A qualidade de vida no trabalho, segundo o Alton, um dos autores mais tradicionais que trata do assunto, envolve aspectos fundamentais que são a humanização do trabalho e a responsabilidade social da organização, de modo que as necessidades e as expectativas dos empregados sejam atendidas. Ou seja, existe uma preocupação que é em procurar identificar necessidades dos trabalhadores e, dentro do possível, num processo de maior humanização do trabalho, chegar a aumentar essa condição de maior satisfação, gerar uma melhoria no clima dentro da organização e reverter isso também em melhores resultados, né? A preocupação com a qualidade de vida ligado a uma perspectiva de como o trabalho, em função daquilo que é ofertado aos trabalhadores, pode ter melhores resultados com o envolvimento dos gestores e os projetos que envolvem às atividades voltadas à qualidade de vida no trabalho. E o que mais podemos pensar então? Limoges de França, que é uma das pesquisadoras brasileiras que trabalha com a questão, vai procurar identificar então de uma forma mais focada na visão gerencial que a qualidade de vida no trabalho ela vai envolver o conjunto das ações de uma empresa voltada para implantar melhorias e inovações, sejam gerenciais, tecnológicas e estruturais, no próprio ambiente de trabalho como um todo, que visam então melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, pensada num conjunto amplo de elementos que abordariam a questão então. Então, quando nós vamos pensar do ponto de vista teórico e das próprias práticas encontradas hoje nas organizações, nós vamos ver que a partir das definições existem algumas abordagens principais que dão suporte para o desenvolvimento de atividades ou projetos voltados à qualidade de vida no trabalho. Em uma dessas perspectivas, a preocupação maior é com as práticas organizacionais e as condições que são dadas, voltadas principalmente para enriquecimento de cargos, a participação dos empregados nos vários processos, como por exemplo, por meio de sugestões, por meio da tomada de decisões, e a questão diretamente ligada às condições seguras de trabalho, que envolvem aspectos ligados aos acidentes, à prevenção e aspectos ligados à própria saúde mental no trabalho. Essa é uma preocupação importante de uma série de pesquisadores ou profissionais que vão elaborar programas voltados à qualidade de vida no trabalho, mais voltadas a esse tipo de abordagem. Um outro conjunto de abordagem vai estar mais voltado para as questões específicas das condições de trabalho. Quais são os efeitos visíveis que as condições de trabalho têm sobre o bem-estar do indivíduo, podemos incluir também do grupo, e voltados para a humanização no trabalho. Envolvem de uma forma mais direta, então, as preocupações ligadas à saúde, à ergonomia, exemplos de atividades mais voltadas, por exemplo, às atividades de educação física, ginástica laboral e assim por diante, que têm um foco mais diretamente relacionados a tanto a prevenção como a mudança de hábitos e de condições de trabalho que levem a resultados de melhores condições também na qualidade de vida do trabalhador de modo geral. Então, existem diferentes abordagens ou perspectivas, mas as dimensões e indicadores desenvolvidos por o Alton relacionados à qualidade de vida no trabalho têm sido aqueles que mais utilizados. Aqueles que são mais utilizados, tanto do ponto de vista das análises teóricas, quanto nas abordagens mais práticas, e que podem envolver todos esses indicadores, ou podem envolver trabalhos iniciais que contemplam alguns deles. Então, o Alton, considerou que, para uma boa qualidade de vida no trabalho, é importante que se tenha oportunidade de uso e desenvolvimento das nossas capacidades e que hoje nós poderíamos falar então no uso e desenvolvimento de competências, né? Já que competências é uma forma de pensar as pessoas atuando nas organizações que levam em consideração a necessidade que as pessoas coloquem em uso seus conhecimentos, as suas habilidades e as suas atitudes em situações de trabalho da melhor forma possível, com vistas a intensificar, a melhorar os resultados da organização. Além da oportunidade de uso e crescimento, de uso e desenvolvimento de capacidades, ele pressupôs a necessidade de crescimento contínuo e segurança, a integração social das pessoas no trabalho, as questões ligadas à compensação justa e adequada, que envolvem, por exemplo, o salário, as questões ditas constitucionais ou ligadas às regras e às normas que existem na organização, como a pessoa consegue articular e pensar o trabalho dela e o espaço total de vida, ou seja, a dedicação de tempo ao trabalho, a dedicação de tempo a outros, às outras esferas, ao conjunto da vida da pessoa como um todo, né? Voltando à ideia da Gestalt. E o quanto o trabalho que a pessoa desenvolve é considerado relevante, dada a organização na qual ela trabalha. Então, vamos ver agora um pouquinho mais o que que constitui cada uma dessas dimensões e os seus indicadores. A primeira dela, que é a oportunidade de uso e desenvolvimento de capacidades. A oportunidade de uso e desenvolvimento de capacidades, então, envolve a possibilidade de autonomia no ambiente de trabalho, a possibilidade de autocontrole, de regulação pelos próprios grupos. Hoje, o uso das variadas competências que cada um de nós desenvolve e que vocês estão desenvolvendo por meio deste curso, procurando desenvolver competências mais amplas na formação do administrador, né? Além do terceiro indicador que ele traz aí, que é a perspectiva sobre o processo total de trabalho, né? Vejam como a relação entre o todo e as partes constituem elementos importantes para se pensar também a qualidade de vida no trabalho. Uma segunda dimensão é a integração social no trabalho. Está diretamente relacionado, por exemplo, ao apoio que nós temos dos grupos primários, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos dentro das organizações, que se expressam e que se articulam, permitem integrar as pessoas, por exemplo, por setores, em função das nossas próprias relações, do modo como nós nos sentimos integrados em diferentes grupos. Além do apoio dos grupos, nós temos as questões ligadas a relações igualitárias, a ausência de preconceitos, a possibilidade de que nós temos de, independente de questões ligadas à raça, cor, sexo e assim por diante, temos a possibilidade de expressar aquilo que nós somos, as nossas particularidades, as nossas diferenças, por meio da integração nos diferentes grupos com o qual nós fazemos parte. Então, esse é uma outra dimensão importante de ser levada em conta. Uma terceira é a oportunidade de crescimento contínuo e segurança. Talvez seja entre aquelas relacionadas à qualidade de vida no trabalho, uma das que vem sofrendo mais mudanças em função, por exemplo, das mudanças na própria perspectiva, no modo de se desenvolver, por exemplo, a carreira dentro das organizações, que é um dos indicadores importantes relacionados à qualidade de vida no trabalho e, de modo especial, à dimensão ligada à possibilidade de crescimento e de segurança. Além disso, voltamos às questões ligadas à qualificação, ao autodesenvolvimento e à segurança no emprego. Vejam que temos questões aqui novamente ligadas à qualificação, desenvolvimento, que foi uma dimensão já estudada, mas é justamente porque o Walton pensa na necessidade de articulação entre essas várias dimensões, de modo que elas não sejam separadas, né? Elas não sejam isoladas, mas elas levem em conjunto o seu somatório de dimensões, no sentido de propiciar uma qualidade mais ampla ao se pensar nos indivíduos nas situações de trabalho. Então, as questões ligadas à possibilidade de estabilidade, né, não são mais hoje pensadas no sentido da estabilidade tradicional, de permanecer sempre no mesmo emprego, mas são no sentido de que, em você desenvolvendo um bom trabalho, você tem condições de permanecer desde que a organização também tenha condições em termos da sua própria manutenção, da sua continuidade, né? E o trabalhador como aquele que pode contribuir sempre para o desenvolvimento do trabalho mais competente, pensando nas competências essenciais da própria organização. A compensação e o salário, ele tem uma contribuição importante, tem um papel importante quando nós pensamos na nossa qualidade de vida no trabalho, né? Afinal, todos nós precisamos nos manter, manter a nossa família, e temos necessidades que são diretamente relacionadas à questão da compensação. Então, o Walton pensou de modo especial na questão da justiça, na compensação e na adequação relacionada de modo especial A existência de equidade salarial dentro da própria organização, então a comparação em relação às pessoas que desenvolvem mesmas atividades, que têm competências próximas, se existe uma equidade, existe uma preocupação por parte da organização com equidade interna, com equidade externa e com os tipos de benefícios que são oferecidos dentro da organização, que fazem com que muitas vezes nós, todos nós, tenhamos uma avaliação que é uma avaliação mais instrumental, né? O que que eu ganho, o que que eu recebo nessa organização e o que que eu posso muitas vezes receber em outra organização se houver a mudar. Então, esse é um elemento também bastante importante, denominado dimensão, para pensarmos na nossa qualidade de vida no trabalho e, de modo especial, se formos gerir as pessoas, trabalhar com as pessoas, como isso pode influenciar e aparecer muitas vezes como forma de queixa dentro da organização, se essas dimensões não estão adequadamente contempladas ou, de modo especial, se existe um elevado grau de insatisfação em relação a elas. Mais uma que é diretamente relacionada à ideia do constitucionalismo, ou seja, quais são as regras, quais são as normas que nós encontramos de forma explícita, por exemplo, declarada por meio da própria cultura organizacional, ou se elas são menos explicitadas formalmente, se elas fazem parte de um contrato psicológico, se as pessoas cumprem essas regras ou essas normas, se existe respeito, por exemplo, à privacidade social. Ou relacionando de novo a questão do preconceito, as pessoas são sujeitas a situações como, por exemplo, assédio moral, se existe adesão a padrões de igualdade, se a organização se pauta por preocupações éticas, por exemplo, existe uma formulação de um código de ética, mas se não existem, existem valores que são claramente declarados e que as pessoas procuram cumprir, e isso é colocado dentro de padrões igualitários. É, ou seja, não existe aquele ditado, né, aos amigos a lei, aos inimigos as virtudes da lei, né, que muitas vezes fazem com que também se gerem situações de menor avaliação de qualidade de vida, insatisfação e desmotivação no trabalho. Vamos ter questões ligadas ao trabalho e o espaço total de vida que podem interferir nas relações dentro das organizações, né? Seja entre os indivíduos, seja no grupo, seja na organização como um todo. E nós sabemos que hoje nós, em geral, somos cada vez mais exigidos em termos de tempo dedicado ao trabalho. Então, o papel do trabalho relacionado a outros níveis, outros espaços da vida do empregado ou do trabalhador, também é um elemento fortemente relacionado à qualidade de vida no trabalho. Será que nós estamos podendo conciliar, dentro do possível, as relações entre a nossa família ou o nosso trabalho? Ou existe um grau de interferência muito grande que faz com que a dedicação ao trabalho tenha que ser muito maior e a família se queixe ou eu leve até situações de maior dificuldade de convivência entre essas duas instâncias? Então, essa dimensão é muito importante de ser considerada à medida em que ela pode interferir e levar a outros resultados ligados à nossa vida como um todo, né? Não só ao recorte relacionado ao trabalho. A relevância social da vida no trabalho está mais diretamente ligado à relevância do papel da organização e de cada um de nós frente ao ambiente no qual nós estamos inseridos, que nos leva a pensar, por exemplo, quando nós trabalhamos em uma organização que tem um papel social importante, né, que normalmente nós nos sentimos orgulhosos em relação à organização, em relação ao trabalho que nós desenvolvemos. Mas se nós não conseguimos desenvolver um trabalho que seja significativo, tanto para nós próprios como para a organização, muitas vezes nós temos dificuldade em avaliar positivamente essa dimensão que é muito importante. Então, é importante que cada um de nós possa identificar qual é o significado do nosso trabalho, qual é o significado social do nosso trabalho dentro da organização e em relação ao ambiente como um todo. são as condições que nós encontramos no nosso trabalho? Nós temos condições físicas, por exemplo, seguras, e elas são salutares? Se nós pensarmos na saúde como uma possibilidade de equilíbrio na nossa vida, na relação com o ambiente, na relação com a organização como um todo, as condições em si de saúde física e mental, elas são fundamentais para pensarmos na nossa qualidade de vida no trabalho, na gestão da qualidade de vida do trabalho daqueles com o qual nós trabalhamos, daqueles que nós gerimos e na organização como um todo, né? Trata-se de uma organização que busca ser uma organização saudável. Então, esses aspectos ligados às condições de trabalho são fundamentais para pensarmos a qualidade de vida e que se relacionam aí de forma mais específica com questões mais ligadas à jornada de trabalho, às condições mais ligadas aos próprios equipamentos, se são atuais ou não, as questões ligadas à situação ergonômica, né, ao ambiente em si de trabalho, e que nós vemos que boa parte das organizações que ainda não conseguiram desenvolver atividades, projetos mais amplos de qualidade de vida no trabalho, que contemplem essas várias dimensões e ainda outras que o Alton disse que cada organização poderia vir a encontrar em função das suas próprias necessidades, muitas organizações hoje vão se focar de modo especial nessas últimas dimensões que nós vimos, que são aquelas que muitas vezes vão afetar de forma mais direta a condição em si do trabalhador de atuar e que podem levar de forma mais clara, muitas vezes, a afastamentos do trabalho por envolver a própria condição, tanto física como psicológica, do trabalhador de desenvolver as suas atividades. Então, vejam, importante vocês levarem em consideração e pensarem que a qualidade de vida no trabalho, ela é ampla e que cada organização pode levar e deve levar em consideração as necessidades das suas próprias condições para que possa desenvolver projetos amplos que levem e que deem condições para que os trabalhadores atuem, trabalhem da melhor forma possível e venham a desenvolver, então, a trazer os melhores resultados para a organização. Estamos, então, concluindo a nossa disciplina. Sintetizando aquilo que vimos na disciplina, queremos lembrar que vocês tiveram contato com os conteúdos relacionados à psicologia das organizações de modo especial, né, além dos conceitos sobre o que constitui a psicologia, quais são seus objetivos e objeto de estudo e o campo de atuação do psicólogo. Lembrando que o psicólogo organizacional, muitas vezes, ele vai atuar em cooperação, em trabalhos articulados com o trabalho do administrador, já que existem interesses que são comuns, como vocês verificaram a partir dos conteúdos e dos exemplos que aqui foram trazidos na disciplina. Além, então, dessa parte inicial, vocês verificaram todos os aspectos relacionados ao comportamento humano nas organizações, aquilo que nós podemos dizer que é o dia a dia de atuação de um administrador que está sempre se relacionando com as pessoas. E, finalmente, então, vimos que a psicologia contribui para o entendimento de alguns problemas humanos nas organizações e trouxemos a qualidade de vida no trabalho e as possibilidades de atuação com esse tipo de projetos ou de dimensões relacionadas à qualidade de vida no trabalho, como uma possibilidade de que o administrador esteja atuando no sentido de melhorar as condições de trabalho e melhorar as condições de administrar as pessoas que aqui atuam. Esperamos então que, por meio dos conteúdos aprendidos, vocês coloquem em prática de uma forma mais eficiente e eficaz a atuação de vocês também como administradores. Então, esperamos que vocês façam uso das diversas possibilidades que têm para perguntar mais aos monitores sobre psicologia organizacional, para conversar com os professores, para entrar nos ambientes virtuais, de modo que as aprendizagens de vocês possam ser cada vez mais desenvolvidas e, a partir daí, vocês desenvolvam mais ainda, então, a atuação como administradores. Até qualquer hora, então, pessoal. Tchau!